comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Cuidar de alguém com Alzheimer é um desafio que exige não apenas paciência, mas também conhecimento e preparo. E hoje vamos falar sobre um curso essencial para quem deseja se capacitar e entender melhor como oferecer cuidados adequados para pacientes com essa condição. Esse curso traz orientações práticas, suporte emocional e técnicas que ajudam a melhorar a qualidade de vida tanto do paciente quanto do cuidador ou cuidadora. Nessa entrevista, então, vamos explorar como essa formação pode fazer a diferença na rotina de quem cuida dessas pessoas. E quem vai conversar com a gente? Doutora Márcia Umberino, médica geriatra também. Bom dia, doutora Márcia, tudo bom?
Bom dia, minha querida. É sempre um prazer participar do programa e falar com você.
É sempre um prazer recebê-la também. Doutora, quando se pensa numa pessoa com Alzheimer, imagina-se que a família deve ficar muito abalada, até por não saber da dinâmica da doença, se é que eu posso falar assim, e sobretudo sobre os cuidados diários. Quando surgiu a ideia de criar e administrar o curso ABC do Alzheimer, do amor aos cuidados práticos, o nome já diz muito, mas é a partir de dúvidas de pacientes, enfim...
O que a gente percebeu, né, no dia a dia aqui do consultório, que as pessoas vinham, às vezes, com esse diagnóstico já, de outros médicos, mas vinham muito angustiadas, porque não sabiam o que era para ser esperado, não sabiam as fases da doença, não sabiam qual era, seria o comportamento dali para frente, que profissionais procurar. E muitas pacientes já chegando aqui com estágios muito comprometidos da memória, dessa memória mais recente, que é característica da demência de Alzheimer, né? Uhum. Nessa memória que a gente precisa para executar as coisas dos nossos hábitos diários, inclusive de higiene. Uhum. E a gente começou a perceber que existia uma dúvida em todas as classes sociais, inclusive na área médica, de como a gente conduzia um paciente depois do diagnóstico. Uhum. Essa carência, eu Sim. percebo, tanto para quem cuida como sendo profissão, né, de cuidador, como para os cuidadores que são familiares. Uhum. Né, de coisas simples, por exemplo, de saber que um paciente demenciado, ele pode estar muito bem controlado com a medicação, não vendo coisas, não tendo mania de perseguição, e ele começa a desorientar, fica agressivo, alteração de comportamento, e aí a pessoa muitas vezes liga para mim para dizer, olha, eu acho que meu pai mudou de fase do Alzheimer. Uhum. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um quadro de infecção urinária, por exemplo.
Nossa.
Então, quando a gente explica que uma infecção urinária, uma desidratação, uma infecção pulmonar, muitas vezes uma gripe mais forte, pode fazer com que esse paciente desoriente. E não é medicação para memória ou para orientação que a gente precisa fazer, e sim um tratamento de antibiótico, por exemplo, ou hidratação. Sim. No verão é muito comum a gente pegar paciente desorientado, irritadiço, quebrando coisa, violento, e quando a gente vai ver, o paciente está desidratado.
Uhum. Então, na verdade, esse curso é para que as pessoas tenham informação e percebam esses sinais. Além desse sinal que a senhora está nos sinalizando, dessa questão da falta de hidratação, que pode levar a isso, e a pessoa pensar que é uma outra coisa. Qual o outro que a senhora tem observado bastante no seu consultório, de dúvidas?
É uma outra coisa que a gente percebe, que muitas vezes demora se procurar ajuda por um processo infeccioso. Então, por exemplo, como é que eu sei que meu paciente demenciado tem uma infecção urinária? É o cheiro da urina, né? Por exemplo, se ele tem fralda, usa fralda geriátrica, o número de fraldas que se troca começa a aumentar, porque o volume urinário aumenta muito. Quer dizer, eu bebo 1 litro de água e faço 3 litros de xixi. Uhum. Quer dizer, a quantidade que entra está incompatível com o que sai. Isso é uma característica de infecção urinária. Uhum. E o cheiro. Então, às vezes, você fica mais condescendente, achando que, isso é normal. E quando vai procurar ajuda, o paciente já está num estágio mais avançado, já desorientando. Então, as dicas que a gente dá, olha, presta atenção sempre na hidratação desse idoso, porque ele não vai pedir água. Uhum. Idoso não sente sede. Preste atenção no cheiro da urina, no volume desse volume urinário. Então, são dicas que a gente vai dando até para o familiar ou cuidador fazer diagnóstico. Se meu paciente está com uma pressão abaixo de 10, ele está provavelmente desidratado. Né? Então, a gente tem que indicar que, olha, abaixo de 10, paciente desorientando de que forma? Ou está alheio, né? Ou está muito molinho, uhum. ou não consegue ficar de pé, não interage. Quando a gente vai ver, normalmente é em uma desidratação. Então, dicas de como você manejar, por exemplo, o paciente, se ele tem uma mania de que ali não é a casa dele, uhum. que estão falando mal de mim, ou que um familiar ou parceiro tem relação com alguém da televisão. que não adianta você ir para o embate, para você criar polêmica. Uhum. Entra naquela história ali de uma forma mais leve,
lúdica, né?
Que daqui a pouco o paciente esquece.
Uhum.
Né? Então, eu quero ir embora para minha casa. Espera só um pouquinho, pai ou mãe. E daqui a pouco a gente vai chamar o Uber, a gente vai. Ou a gente vai chamar o táxi, a gente vai. Uhum. Então, muitas vezes, uma maneira mais leve de conduzir essa reação do paciente já faz toda a diferença para ele não agitar, para não ter dificuldade para dormir no final da noite. Uhum. Essas dicas são fundamentais para o manejo.
Uhum. Os cuidadores enfrentam, então, alguns desafios emocionais por não saberem lidar com isso. Então, o curso, nesse aspecto, orienta também nesse sentido, não só como cuidar da pessoa, mas também ele próprio a enfrentar isso.
Porque a gente também percebia que muitas vezes, a gente, como tem pacientes aqui de 8, 10 anos a gente tratando, que no meio desse tratamento os familiares começavam a adoecer. Tem famílias que muitas vezes que tem vários filhos e só um filho cuida, né? Tem famílias que tem um filho único. Essa coisa do envelhecimento, da gente ter contato com esses mais pacientes demenciados é uma coisa mais relativamente nova, né?
Sim.
As pessoas morriam mais precocemente na década de 60, de 70, expectativa de vida de 60, 70 anos. Agora não, é 90, 100 anos. Né? Então, é preciso que a gente saiba que em algum momento pode ser que a gente precise cuidar de alguém da família e que a gente tem que estar preparado para isso. Então, estabelecer rotinas diárias ajuda muito a quem está cuidando, para aquele paciente que está demenciado. Então, tem horário para comer, tem horário para dormir, tem um horário para fazer exercício físico, um horário para tomar banho, isso ajuda muito.
Uhum.
Explicar muitas vezes para os cuidadores que a mudança de endereço desse idoso, que, por exemplo, são 3 filhos, cada semana fica na casa de um filho. Isso atrapalha muito a cognição desse idoso, porque ele passa a não reconhecer o ambiente em que ele domina. Isso gera uma desorientação espacial no paciente. Dicas de quando o paciente começa a perder a audição ou começa a perder a visão, que isso tem que ser uma coisa vista, inclusive cirurgia de catarata, quando começa, porque a gente já sabe que quando a gente compromete esses 5 sentidos nossos, a gente também está comprometendo a cognição. Olha que interessante.
Sim, sim, verdade. A nossa ouvinte Leda, aqui de Cascadura, está dizendo o seguinte, que ela tem cuidadores de idosos para o pai dela, mas ela percebeu um dia a dia que, às vezes, quando o pai, por exemplo, está no quarto e geme, as pessoas... tá com Alzheimer. E esse procedimento não é legal. Exatamente.
É isso. E você pode ser, não ter que aquele paciente não tenha nada. Pode ser que só tenha um quadro infeccioso. O importante também, que tem nesse curso, é uma parte mais técnica no início, mas de forma leve para as pessoas entenderem, que não sejam médicos, de que quais são as fases da doença, como você identifica que você está no quadro demencial. Então, isso é muito importante. Uhum. Então, o paciente começou a ter um comportamento um pouco diferente do normal. O paciente começou a ficar mais agressivo, mais irritadiço, mudando o horário que dorme, o horário que acorda. Então, dorme de dia e fica acordado de noite.
Uhum.
Um paciente que fica muito repetitivo, isso não é normal. Tem que procurar ajuda. Então, quanto mais precoce eu identifico que pode ser uma coisa patológica, uma doença, mais fácil fica para a gente controlar o Alzheimer, já que ele não tem cura, mas ele tem controle.
Uhum. O Maurício Guedes de Vila Isabel pergunta, Alzheimer e demência é a mesma coisa?
A doença de Alzheimer, ela tem 4 fases. Então, a alteração cognitiva leve é quando a gente tem esses lapsos de memória do cotidiano, de coisas recentes, mas de coisas que não são fundamentais para a nossa vida. Alteração cognitiva leve. Depois a gente vem para demência leve, moderada e grave. Então, quando eu passo dessa perda de memória curta, de memória recente, que passa a ser que é de uma coisa eventual para uma coisa diária, cotidiana, aí eu posso dizer que o paciente entrou num quadro demencial. Agora, existem vários tipos de demência, não só de Alzheimer.
Sim.
Por isso, a importância do diagnóstico.
Por isso, né?
70% é Alzheimer, mas 30% não é. São outros tipos de demência.
Uhum. Então, é importante fazer esse curso. Como é que é feito, então, esse curso? Ele é um curso virtual? Como é que é? Me explica, por favor.
É um curso que o paciente ele vai adquirir, ele vai comprar e vai ficar com ele para ele.
Uhum.
Né? A gente tem disponibilizado, assim, casos que forem mais específicos, mais difíceis, como o caso clínico, a gente vai dar uma consulta, um preço bem mais barato online.
Sim.
Pra, a gente resolvendo algumas dúvidas.
Sim, sim,
dúvidas,
um atendimento, né? Mas online.
E são 6 módulos. Dentro desse módulo, a gente viu uma das necessidades da gente colocar dicas jurídicas também, porque isso faz parte do atendimento geriátrico integralista. Muitas vezes, o momento de que tem que ter uma procuração, depois com que idade a gente pode dar procuração, como a gente faz, depois como é feita uma interdição. Olha. Isso são coisas que parece que não são importantes, mas são muito importantes.
Então, esses... Fala. Pode falar.
Como a gente sabe que essa memória vai ser comprometida, vai piorar, é preciso que o paciente, a família, tenha noção de que tem coisas, situações jurídicas que têm que ser feitas, têm que ser concretizadas. A gente vai ter um modo que eu achei muito importante de depoimentos. Né? Porque a gente falar é uma coisa, a gente mostrar qual é a realidade e como cada um deu a sua solução para o seu idoso, para o seu familiar. Eu acho que ajuda muito quando a gente coloca isso de forma prática.
Sim, sim.
Né? Então, tem o modo da informação do que é demência, os tipos de demência, as demências reversíveis, as que não são, como a gente trata, o tratamento não farmacológico. Então, a gente tem aconselhamento nesse curso de pessoas especializadas em dor e quiropraxia para idoso, de advogados, de psicólogas dizendo o que é um teste neuropsicológico, que é muito interessante a gente falar do teste psicológico. Eu começo com uma falha de memória, é um teste que eu vou passar por psicólogos especializados em neurologia, que vão fazer vários testes, várias baterias de testes, para identificar o que tipo de memória está comprometida, ou se paralela ou falha de memória tem um quadro depressivo.
Sim.
Então ajuda muitíssimo o teste neuropsicológico. Então a gente vai explicar mais ou menos o que é, e por fim serão os videozinhos com as dicas.
Maravilha. O nosso ouvinte aqui, o Marício Guedes, que falou sobre, perguntou sobre Alzheimer e demência, ele está querendo contato sobre esse curso de módulos, que legal. E assim, todas as pessoas podem ter, não só profissionais de saúde, mas também as pessoas que não são profissionais de saúde, mas que cuidam de seus idosos que têm Alzheimer também.
Eu vejo que tem uma curiosidade também, inclusive nas pessoas que não têm ainda na família ninguém demenciado, mas que querem identificar isso por conta de prevenção mesmo, né?
Sim.
Que tem um histórico de alguém na família.
Que já teve.
Então é preciso que a gente saiba, 3 dicas tem no curso também que são fundamentais. Quais são os fatores de risco? Idade é uma, né? Inevitável. As mulheres do sexo feminino são mais acometidas pela demência, talvez porque não tem nenhum tratamento de reposição hormonal na menopausa.
Sim.
Essa é uma das linhas de raciocínio.
Uma das razões.
Tabagistas, sedentários, etilistas, alimentação desequilibrada, fast food, alterações relacionadas à hipertensão, à diabetes. Então, são fatores que aumentam a nossa possibilidade de desenvolver um quadro demencial, né?
Verdade.
Porque tem uma tendência aí familiar. E a gente evitar tudo que infame o nosso cérebro. Além de todas essas dicas para de não fazer agora, o mais importante é a gente tentar minimizar o estresse do dia a dia, né? Que evitar é quase que impossível, mas minimizar. Então, no curso também fala lá da importância da gente ter hora de lazer, hora de trabalhos voluntários, né? Porque quando você está fazendo coisas para o outro, o nosso cérebro se beneficia.
Sim.
A importância de alguns jogos de terapia ocupacional que ajudam, né? Dizer que os cuidadores precisam se cuidar, precisam ir ao médico, precisam dormir. Eu vejo que muitos cuidadores, sendo familiar ou não, têm uma alteração do sono bastante importante, que muitas vezes leva a um processo depressivo ou crises hipertensivas nesse familiar que cuida e não dorme. Então é preciso que esse familiar durma com qualidade, se alimente com qualidade, pratique exercício físico, até para cuidar melhor do familiar, né?
Sim.
Porque eu já tive histórias aqui no consultório que quem cuidava foi na frente do que quem tinha o Alzheimer.
Já ouvi falar nisso também. Já ouvi falar nisso. É complicado. Agora, por exemplo, tem acompanhamento após o término do curso. Você já falou que durante o curso você pode ter isso também, né?
A gente quer esclarecer dúvidas, né? Porque as dúvidas, elas ocorre, e de acordo com as dúvidas, a gente vai fazer condensados, né?
Sim.
E responder para esse paciente em forma de live, ou a gente vai online mesmo, a gente vai decidir se tiver um número grande das mesmas perguntas.
Legal.
A gente vai dar esse acompanhamento. Porque tem que ser isso, isso tem que ser uma coisa, é um curso que de acordo com a demanda, a gente também pode ir acrescentando situações depois desse, uhum. desses módulos. Então, esse feedback, essa interação com quem vai comprar o curso, com quem está escutando uhum. a nossa conversa, vai ser muito boa, vai ser muito rica para a gente.
Uhum. Porque, na verdade, é o que mais se ouve falar, não sei se é isso, mas o número de pessoas com Alzheimer, pode-se dizer que aumentou ou uma tendência natural para que isso aconteça?
Não, aumentou muitíssimo. A gente imagina que daqui a gente está em 2025, daqui a 5 anos, triplique o número de casos de demência de Alzheimer no mundo. Serão 150 milhões de pessoas. No Brasil, já são 100 mil casos diagnosticados ano. Diagnosticados. Uhum. Vamos botar que sejam 200 mil casos ano, sem diagnosticados, sem não. Vamos imaginar que seja 50-50.
Então é muita gente. Saber, né? É verdade, muita gente.
É muita gente. E aí a gente precisa saber até de como a gente vai envelhecer e como a gente vai preparar a nossa casa para o envelhecimento.
Exatamente.
Né? Então, inclusive, que a gente não tenha móveis com ponta, que não tenha tapetes, sim. que a gente tenha aquelas iluminações na tomada para que a gente,
né?
não se perca.
Uhum.
Né? Então, e até isso a gente tem dica no curso, porque é um detalhe, não colocar coisas, por exemplo, produtos de limpeza, produtos que possam intoxicar esse idoso na altura dele.
Uhum.
Eu já vi paciente comendo sabão.
Nossa,
já vi
mãe.
Comendo paciente comendo vela. Então, tirar essas coisas do acesso
sim, sim.
mais direto ao idoso, uhum. que essa porta tem que estar fechada. Que se mora num condomínio, as pessoas têm que saber que aquele paciente tem Alzheimer. Então, essas dicas que parecem bobas, mas que fazem muita diferença.
São as diárias do dia a dia. Então, para quem quiser esse curso, como é que faz, então? Pra...
Entrar lá no meu Instagram, @doutoramarciobelino, deixa lá uma mensagem pra gente, um contato, que a gente entra em contato com vocês, mas lá mesmo vocês têm onde apertar e abrir pro Zap.
Maravilha, maravilha, fico feliz, viu? E que bom, acho que muita gente vai se inscrever nesse curso, é muito bom. Tá bom?
Olha, eu espero que sim. Isso foi feito por isso.
Por essa razão, né?
Curso.
Pelo que tem.
Com muito amor. Foi feito com muito amor mesmo. Está sendo preparado com muito carinho. As pessoas que a gente tem pedido ajuda para dar seu benefício aí com o seu trabalho também estão mandando produtos de muita qualidade, conteúdo muito bom. Então a gente espera que isso seja uma coisa que vai ajudar bastante gente.
Maurício está dizendo o seguinte: ela falou muito rápido, gostei dela, mas falou muito rápido. Fala aí. @
Doutora.
Doutora.
@doutora Márcia Umbelino.
Maravilha.
Umbelino.
Tá bom. Então tá, super beijo, tá? E tenho certeza que muita gente vai se inscrever. Fela Lúcia de Rocha Miranda também. A entrevista está show. Que bom. Vai ajudar muita gente. Obrigada, doutora.
Bom dia para todos.
Bom dia.
Foi um prazer mais uma vez e um beijo, minha querida.
Um beijo, fica com Deus. Falamos com a doutora Márcia Umbelino. Falou rápido, mas agora, doutora Márcia Umbelino. Isso mesmo que você escreveu no Instagram, tá bom? Vai lá, agora sim ele disse, então tá. E a todos vocês, então, é importante fazer esse curso. É importante conhecer isso para você viver melhor e seu idoso, sua idosa também.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.